Olá, sejam todos bem-vindos ao Minas em Pauta, projeto idealizado pela Associação Mineira de Rádio e Televisão, que traz para a população a oportunidade de acompanhar a política no Estado com os principais destaques, trajetórias e, claro, o futuro de Minas Gerais. Música. 2022 foi um ano muito importante para a política nacional, já que além de presidente, governador, senador, os cidadãos também puderam conhecer deputados eleitos ou reeleitos. E para saber como estão esses mandatos, vamos trazer quem propõe ou vota assuntos que impactam a população. Nessa primeira temporada, vamos acompanhar os deputados e deputadas estaduais. Hoje, o bate-papo é com o deputado estadual Eduardo Azevedo. Mineiro de Divinópolis, cidade localizada no centro-oeste do estado, Eduardo está em seu primeiro mandato como deputado estadual na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e foi eleito em 2022 pelo Partido Social Cristão, com 43.868 votos. Eduardo é graduado em Engenharia Civil, é comerciante, casado, pai e cristão. Foi vereador em Divinópolis em 2020 e teve como propósito servir a população divinopolitana. Agora, como deputado, ele prega os valores cristãos, a luta pela redução de impostos, pelo livre mercado e contra as atribuições sustentadas pelo dinheiro público. Eduardo, é um prazer te receber aqui na estreia do Minas em Pauta, né? Muito obrigada pela sua presença. Eu queria começar com o seguinte, como você descreveria o seu trabalho como deputado estadual até o momento, né? E quais foram as principais conquistas ou iniciativas que você teve?
Podemos descrever como defensor da liberdade. Assim, a gente trabalha pautado nisso. E as nossas conquistas e iniciativas estão justamente nos projetos pautados pelo grande fomento da economia e da liberdade econômica no estado de Minas Gerais.
Sim. E quais são as principais questões que você tem priorizado, né, no seu mandato? E como você pretende abordá-las?
Sim, uma das principais questões que a gente pode trazer como leme do nosso mandato é a austeridade pública. Só para quem não sabe, assim como o Cleitinho, meu irmão senador também, a gente sempre abriu mão de todas as regalias políticas. Para você ter noção, hoje a gente não usa auxílio moradia, entre outros auxílios mais, que a gente sabe que a política ela tem que ser feita com austeridade. Isso é uma das nossas principais pautas. O bom uso do dinheiro público e a liberdade econômica a gente sempre vai defender e a liberdade de expressão de todas as pessoas.
Agora sobre Divinópolis, sua família ela possui uma longa tradição aí na política na cidade, né? E como você percebe a influência dessa tradição em sua própria carreira na política?
Isso, digamos que a minha família é uma família tradicionalmente do comércio, não uma família tradicionalmente política. A nossa vida política começou, a minha, por exemplo, começou em 2020. Eu estou no terceiro ano da vida pública. Já a do Cleitinho começou em 2016. Então, esse laço que a gente tem dessas raízes ali dentro da cidade divinopolitana, entre sermos conhecidos por sermos comerciantes há tanto tempo, prestar um bom trabalho ali dentro do nosso segmento, eu acho que foi toda a diferença que fez com que a família pudesse ter esse destaque dentro de Divinópolis.
Sim, e Divinópolis, ela enfrenta desafios específicos, né? Na infraestrutura, no desenvolvimento econômico e na saúde. Quais que são aí suas propostas para impulsionar o progresso da cidade e melhorar a qualidade de vida?
Com certeza. Divinópolis anseia hoje pela aprovação da nossa nova lei de uso e ocupação do solo, porque isso tem atrasado muito o município, com o intuito de torná-lo mais atrativo para novas empresas. E eu tenho trabalhado muito na cobrança dos vereadores, esse projeto já está na Câmara Municipal, para que ele possa ser aprovado. Porque, para quem não sabe, a nossa lei de ocupação do solo é muito antiga e, às vezes, tem muita dificuldade para que as empresas possam instalar lá por causa da burocracia. Após essa aprovação, Divinópolis vai se fomentar bastante. E já como deputado, a gente tem trabalhado muito. Conseguimos, junto com o governo do estado, levar, né, já vai começar as obras para esse ano, o gasoduto para Divinópolis, saindo aqui da refinaria Gabriel Passo, vai atravessar mais algumas cidades também, como Itaúna, não só Divinópolis, Joatuba, e a nova, digamos assim, não é a nova, a revitalização e a reativação do aeroporto municipal, porque o aeroporto traz novos horizontes para investidores, para empresas que querem investir dentro de Divinópolis.
Sim. Para você, qual a importância dos veículos de comunicação e principalmente a imprensa, né? Falando um pouquinho mais sobre isso.
Completamente relevante, sempre tem todo o meu respeito, certo? Por quê? Porque vocês estão sendo ali a voz do povo e levando para a população a transparência e dando publicidade, que é um dos princípios da administração pública, é publicidade. Vocês estão dando atos às nossas publicidades, desculpa, vocês estão dando publicidade aos nossos atos dentro do programa, dentro do cronograma público.
Agora, para a gente fechar essa parte, sobre o governo Zema, qual é a sua avaliação?
Eu vejo o governo Zema com bons olhos. O Zema pegou um Estado completamente desestruturado, um Estado, vamos dizer assim, um Estado quebrado pela última gestão. Os quatro primeiros anos, Zema conseguiu reequilibrar as contas. Você pode perguntar isso para qualquer servidor do Estado que recebeu o seu salário parcelado, escalonado. Hoje não, hoje recebe em dia. A valorização do servidor tem feito a diferença, tem ganhado o respeito do governador. E agora eu sei que ele tem grandes programas para Minas Gerais e eu tenho certeza que agora ele vai conseguir, já nesse segundo mandato, trazer resultado positivo para todo o Estado.
Então agora a gente vai para a parte que é o ping-pong, né? Que são perguntas curtas e respostas curtas. A primeira pergunta é: prioridade na política?
Liberdade.
Uma palavra que descreve a sua visão conservadora?
Jesus Cristo.
Liberdade de expressão?
Totalmente importante.
Uma inspiração?
Meu irmão Cleitinho.
E agora a última, seu futuro na política?
Meu futuro na política a Deus pertence. O meu principal objetivo agora é, durante esses 4 anos como deputado estadual, representar os 92.624 votos que eu tive, e não só esse, mas também aqueles que não votaram em mim, porque agora eu sou o deputado de todo o Mineiro e eu estou ali para poder representá-los.
Muito bom, Eduardo. Eu te agradeço por aceitar participar aqui na nossa estreia do programa. Muito obrigada por disponibilizar aí seu tempo. E para você, o público aí de casa, também agradeço pela presença e a companhia de vocês. Até a próxima semana. E é isso. Tchau, tchau.